Mas a pergunta que fica para mim é: o que é a Páscoa? O significado da Páscoa é a morte? É a vida, é a ressurreição. Mas por que que nós ficamos chocados e ficamos tocados e emocionados com a morte de Jesus e quando ele ressurge, quando ele aparece vivo, quando ele aparece com as marcas dos cravos? Isso não toca tanto a gente. Se eu te disser hoje uma feliz Páscoa, o que que você vai sentir? Você vai achar estranho? Porque a Páscoa foi domingo passado? Se eu falar para você, feliz Páscoa, você vai falar, legal, ou vai falar, o que esse cara está falando? Porque a Páscoa, ela não acaba na Páscoa. Porque Jesus, né, e esse é o primeiro texto que eu pretendo usar aqui, está lá no livro de Atos, capítulo 1, versículo número 3, Atos 1, 3, que diz assim que durante 40 dias após o seu sofrimento e morte, Jesus, ele apareceu aos apóstolos diversas vezes e lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo e lhes falou a respeito do reino de Deus. Jesus, ele morreu, mas ele ressuscitou e ele ficou durante 40 dias aqui e o texto dá a entender que ele ficou provando dia após dia que ele estava vivo. Olha um texto desse, eu fico pensando, por que que Jesus ficou provando que estava vivo? Mas eu olho para hoje e eu me pergunto, será que hoje ele não tem que provar que está vivo nas nossas igrejas? Será que ainda hoje não é assim? Porque a morte nos toca mais do que a vida. Porque o sacrifício de Jesus nos toca mais do que a vida nova que ele nos deu. E esse texto diz que ele ficou ali durante 40 dias apresentando as provas claras que estava vivo e falando a respeito do reino de Deus. Sabe, a morte nos deu a salvação, mas a ressurreição de Cristo nos deu uma nova vida, uma nova possibilidade de vida. Se Jesus não tivesse ressuscitado, você estaria salvo. Salvo. Você iria para o céu. Mas você não teria oportunidade de viver essa nova vida aqui nessa terra, de ser Cristo na terra. Mas porque ele ressuscitou, eu e você podemos ser Cristo na terra. Nós podemos viver uma nova vida e essa nova vida não diz respeito a mim, não diz respeito a você, diz respeito a Jesus. E eu fico pensando que é isso que ele ficou fazendo com os discípulos. Ficou apresentando para eles, estou vivo e agora você tem uma nova vida. Mas essa nova vida só vai ter sentido se nós entendermos isso e vemos o processo. Vivemos esse processo de crer. E de crer na ressurreição e não na morte. E de crer que ele ressuscitou e porque ele ressuscitou, agora nós somos uma nova vida. Amém? Eu quero estar falando sobre isso rapidinho com vocês, não quero ser muito e ficar muito tempo falando. Mas uma das coisas que eu vejo em Jesus, né, que ele ficou, né, falando a respeito do reino que tinha que ser feito, é que ele entendia o seu processo. Jesus, ele nasceu, certo? Mas ele nasceu para quê? Nasceu para morrer, e o nascer e o viver e o morrer era o processo. Mas o propósito qual era? Ressurreição. O propósito era a nova vida. O nosso problema talvez seja que nós não entendemos o propósito e não vivemos o processo. Por que não entendemos o propósito? Se nós não entendemos para que nós fomos feitos, nós não vamos viver o processo. O processo vai ser difícil, dolorido, vai gerar dúvidas. Diversas vezes você vai ter dúvida do que você está vivendo, por quê? Porque você não visualizou o propósito. Porque eu não visualizei o final, Jesus visualizou o final. Jesus sabia o final. E é por isso que ele suportou tudo. Olha esse texto que está lá em Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12, versículo 1 ao 3. Ele fala assim, o escritor a Hebreus: portanto, uma vez que nós estamos rodeados de uma tão grande multidão de testemunhas, livremos-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha. Tem uma versão que fala, e do pecado que se agarrou em nós. E esse texto, segura nesse texto um pouquinho para mim. Esse texto é interessante por quê? Porque ele fala que é para nós olhar para a nuvem de testemunhas, que ele está falando de Hebreus 11, né, dos homens de Deus, e olhando para essa nuvem, livre-se de todo o peso que te torna vagaroso, que não faz com que você avance rápido. E também se livre do pecado que te atrapalha, do pecado que agarrou em você. O nosso problema é esse pecado que agarrou em você, que agarrou em mim. E eu preciso usar agora vocês de exemplo. Será que é possível? Tem que ser casal. Não precisa ser vocês, né? Pode. Então levante, por favor. Segundo, é esse cara que está sendo falado, que vem um pouquinho mais para frente, para vocês poderem visualizar. Segundo, é esse cara aqui, ó, que o escritor está falando assim, se livre de todo o peso que te torna vagaroso e do pecado que te atrapalha, e do pecado que agarrou em você, ali, né, é o pecado. Agarra o segundo aí. Olha, o exemplo melhor que esse não podia ter. Por quê? Porque, você percebe, ó. Me diga, você está vendo o quê? O pecado agarrando o segundo ou o segundo agarrando o pecado? Pode agarrar, hein? Segure ele aí. Ó, de novo, ó, foi com a mãozinha atrás, ó. Por quê? Porque é isso, meu irmão, que o texto está falando. O pecado, ele não é ruim, meu irmão. Quando alguém falar para você, você não experimentou droga ainda, eu creio nisso. Amém? Amém? Deixa eu falar um segredo para você que o teu pastor nunca vai falar. Droga é bom. Droga é gostoso. Droga dá uma sensação louca, cara. Eu usei muito droga. Depois você se ajeita aí. Droga é o pecado e o pecado é bom. O pecado é gostoso, é por isso que o pecado agarrou, segundo já foi lá, laçando. Mas o texto fala o quê? Se livre do pecado que te atrapalha, que grudou em você, obrigado. E corra com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Se livre do pecado e corra com perseverança ao alvo. Olha o segundo versículo. Mantenhamos o olhar firme em Jesus. Onde está Jesus? Jesus é o quê? O alvo. O líder e aperfeiçoador da nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Meu irmão, esse texto está falando que Jesus, ele sabia o final. E o final tinha uma alegria que o esperava. E qual era essa alegria? Eu e você. Ele viu eu e você, e porque ele me viu, e porque ele te viu, ele suportou a cruz. Ele suportou o sofrimento, a humilhação. E esse texto está falando assim, olhe firmes para frente, olhe, não olhe para trás, deixe o pecado para trás e corra. Eu fiquei sabendo que aqui em Rio Branco tem muita corrida, está muito na moda, né? Esse negócio de correr, né? Correr. Eu não sei que tipo de corrida que é tipo uma corrida rápida, uma maratona? Então, é maratona? Então é uma maratoninha. Ela é uma maratona, você é uma maratoninha. Mas assim, uma maratona, eu nunca corri uma maratona, meu irmão. Eu não sei como é que é correr uma maratona, não sei se você vai correndo e olhando para trás para ver onde está o outro. Eu sei que uma corrida rápida não é assim, uma corrida rápida você dispara e não olha para trás. Eu nunca corri uma maratona, mas eu já corri de gente. Você não correu de gente? Amém, glória a Deus, eu já corri de gente, quando eu era mais novo. E quero falar uma coisa para você, quando você corre de gente, quando você está fugindo de alguém, você não olha para trás. Você não tem tempo de olhar para trás, você quer escapar, você quer fugir, você quer simplesmente correr. É isso que o texto está falando, não olhe para trás, corra, tem um alvo à sua frente, o alvo é Jesus. E ele viu você, e por isso que ele suportou. Olha o versículo 3. Agora Pense na hostilidade que ele suportou dos pecadores. E desse modo vocês não ficarão cansados e nem desanimados. Você está cansado, meu irmão? Você está desanimado? Você desanima no seu tempo, no seu dia a dia? Então pense nele. Quando você estiver desanimado, estiver cansado, como diz esse texto, ele fala, pense nele. Há um segredo para você não cansar, há um segredo para você não desanimar. E qual é esse segredo? Os seus olhos estarem fitos nele. Seus pensamentos estarem voltados nele. Tudo é Jesus. Tudo é por ele, tudo é ele. Nossa vida que agora vivemos, não vivemos mais, vivemos por causa daquele que nos amou e se entregou por nós. Ah, eu sou antigo, tá? Eu sou old school. Uso papel. Vocês nem sabem o que é papel, mas, né? Mas eu uso. O problema talvez seja esse. Talvez seja que nós não temos uma clareza no propósito. E porque não temos uma clareza no propósito, nós tentamos diversas coisas que não devíamos tentar. Queremos fazer o que já foi feito. Queremos aperfeiçoar o que já está aperfeiçoado. Queremos andar por um caminho que já está pronto, já está feito. Não preciso fazer mais nada, só andar nele. E para nós conseguirmos fazer isso, nós temos que saber o que nos espera. Só que para nós sabermos o que nos espera, temos que parar de pensar em nós. Sabe que vida difícil que é, porque eu sei o que eu estou falando, porque eu já vivi isso. É você acordar de manhã e você pensar que você tem que fazer algo no dia para você se salvar, para você não se perder naquele dia. Como é difícil você acordar de manhã, dia após dia, pensando que a sua vida depende de você. A sua vida depende do que você vai fazer, do certo ou errado que você vai fazer naquele dia. Como é difícil viver assim, como é pesado. E é isso que diz aquele texto, livre-se de todo peso, que te faz andar devagar. Porque, meu irmão, me diga quem não erra. Me diga, nesse dia de sábado agora, você errou? Olha lá, que você errou bastante. Você errou, claro que você errou. E quão pesado é você caminhar com isso? Você caminhar com esse peso, com essa exigência de perfeição que Deus não exige de você. Porque Deus olha para o Filho, você está em Cristo. A Bíblia diz que você está em Cristo, e porque você está em Cristo, você é uma nova criação. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo, certo? Se você está em Cristo, Cristo não erra. Cristo não peca. Se Deus olha para você e te vê em Cristo, quem ele está vendo? Cristo. O problema é que nós acordamos e insistimos em toda hora olhar no espelho. Insistimos em exigir uma perfeição que o homem, que o Claudinei, não vai entregar. Não vai conseguir entregar. E esse peso é tão pesado que me faz ser vagaroso. Você está aqui porque você é salvo ou para se salvar? Porque você é salvo. Irmão, se você vem para a igreja para se salvar, não venha. Você tem que vir porque você é salvo. A igreja não vai te salvar. Jesus se salvou. Mas agora, porque você é salvo, você está na igreja. Mas quantas pessoas vêm para a igreja para se salvar, esperando uma palavra de salvação? E quanto peso fica nos pastores de dar uma palavra de salvação, porque não tem palavra de salvação. Tem um gesto de salvação que foi feito na cruz. E nós estamos correndo atrás de salvação. E quão difícil é se salvar. Fazemos as coisas por medo. Ou por recompensa. Ou é medo ou é recompensa. Ah, não posso errar, porque senão Deus ele me castiga. Ah, tenho que acertar, porque se eu acertar, ele me recompensa. Deus não trabalha com castigo nem com recompensa. É assim que você trabalha com seu filho? É, você que tem filho, claro. Se você trabalha assim com teu filho, está errado. Você não pode trabalhar com ele por medo. Ele não pode te respeitar, porque ele não, sabe? Ele precisa fazer as coisas certas com você porque ele te ama, não porque ele fica com medo de você fazer alguma coisa contra ele. Ou porque ele está querendo ganhar alguma coisa. E se nós pensamos assim, nós que somos humanos, como é com Deus? Será que Deus está esperando algo de bom que venha de nós? De mim, de você? E por que eu iniciei com a Páscoa? Porque a Páscoa é tudo isso. A Páscoa é tempo de nós focarmos na nova vida e não na morte. A morte foi necessária, mas o alvo é a nova vida. E a Páscoa é todo dia. A Páscoa é dia após dia. Sabe, a fé não é para você ser salvo, é para você viver a experiência da salvação. Sabia que a fé não salva? Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas todo aquele que nele crê, Claudinei, todo aquele que nele crê, diz que você tem que crer para ser salvo. Não, Jesus te deu a salvação. Você tem que crer para viver a experiência da salvação. Você já está salvo. O mundo lá fora está salvo. Qual é a diferença deles e nós? Nós sabemos, eles não. Nós temos a mensagem do quê? Da reconciliação, não da salvação. Em lugar nenhum na Bíblia fala que nós vamos estar pregando a mensagem da salvação, mas em muitos lugares você acha o apóstolo Paulo falando, nós temos a mensagem da reconciliação. O que é uma reconciliação? É você lembrar o outro de quem ele é. Lembrar o outro do seu amigo, lembrar o outro do seu pai. Reconciliar, voltar aquilo que era. Nós temos uma mensagem em nós de mostrar para o mundo que Jesus já fez o que tinha que ser feito. Que eles não precisam viver do jeito desgraçado que eles vivem. Nós entendemos isso um dia e por isso você está aqui, não é? Você entendeu isso um dia e você sabe disso e porque agora você está aqui. Mas e agora? Acabou? Não, meu irmão, agora tem uma cidade inteira para você anunciar isso. Tem pessoas lá fora, talvez tenha pessoas na sua família, na sua casa, precisando ouvir essa mensagem. A mensagem de reconciliação. Só que para nós falarmos isso para os outros, nós precisamos entender que estamos salvos. Não dá para salvar alguém se eu não estiver salvo, se não tiver consciência da salvação. Não dá para mim tirar alguém do abismo se eu não estiver num lugar salvo. Se eu estiver dentro do abismo, eu não consigo salvar quem está lá. Mas se eu estiver fora dele, eu consigo dar a mão e tirar ele. E por isso é a importância de nós entendermos isso que eu estou falando aqui. De eu entender, você entender. Aí sumiu esse daqui, cadê? Esfriou? Não esfriou, não. Tá bom. Entender a ressurreição é essencial para nós vivermos essa verdade que eu estou falando, essa vida que eu estou falando de uma forma intensa. Olha o que diz esse texto de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 14. E se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é inútil e a fé que vocês têm também é inútil. Esse texto está dizendo, se Cristo não ressuscitou, o que você está fazendo aqui? Se Cristo não te deu uma nova vida e essa vida é a vida dele, por que você está aí? É inútil você estar aqui, é inútil eu estar falando o que eu estou falando. É inútil essa fé que eu digo que tenho. Sabe de uma coisa? É melhor eu ir curtir o mundão, porque se Cristo não ressuscitou, não tem nova vida. Ah, mas eu creio que Cristo ressuscitou, Claudinei, mas... Não, mas não tem mais. Se você crê que Cristo ressuscitou, agora você está em Cristo. Então essa nova vida está em você, meu irmão. A vida que agora vivo, vivo nele. A Páscoa é Jesus. Sua vida, sua ressurreição. Jesus ressuscitou e ficou muitos dias falando a respeito disso. Nosso problema, um dos nossos problemas também é que nós vivemos de eventos em eventos. Vivemos na Páscoa. Vivemos no final do ano, quando Jesus nasceu. Lembramos dele. Vivemos de overdose. Estranho, né? Viver de overdose. Vivemos, né? De escolha certa. E não estou falando que isso tudo é errado, porque lá em Abitarena tem um monte de coisa também, um monte de evento. Semana que vem tem um evento lá, né? O Atos 29. Mas parece que nesses eventos é que nós somos uma nova vida. E nos dias normais, nos dias comuns, nos êxitos normais, é tudo rotina. Isso não pode ser assim, isso não deve ser assim. Parece que nos eventos uma esperança nasce, de que um milagre aconteça, e quantas vezes esperamos milagres. Só que, interessante, Jesus ressuscita, né? E ele fica 40 dias com os discípulos e você não vê nenhum relato de milagre. Jesus não faz milagre depois que ele ressuscita. Jesus fica falando o quê? A respeito do reino de Deus, o que Jesus está fazendo? Jesus está ensinando. Jesus, ele faz uma rodinha, 40 dias ali com seus discípulos, e não opera um milagre. Por que será? Porque um milagre, meu irmão, deixa eu falar para você, o milagre te faz ficar dependente. Se o segundo prega aqui, você vem em busca de um milagre, e ele ora por você, e o milagre acontece, você fica dependente do segundo. Aí parece que a sua oração não vale mais nada, que vale a oração do segundo, do pastor. Com Jesus era assim, as pessoas vinham atrás de Jesus por quê? Por causa dos milagres, por causa do que ele fazia. Mas Jesus ficou 40 dias ensinando o que diz respeito ao reino dos céus. Por que ele ficou ensinando? Porque o ensino, porque o conhecimento te liberta. Te mostra quem você é. Te mostra que você não precisa de um pastor. Ai, ai, ai. Te mostra que você não precisa dessa estrutura. Te mostra que esse não é o lugar do milagre. Você é o lugar do milagre. Jesus ficou ensinando, agora é com vocês. Não se ausentem de Jerusalém até que do alto venha poder, até que do alto venha dunamis, até que do alto vocês se tornem uma bomba relógio. Ele ficou ensinando o que eles iriam ser, e eles entenderam, meu irmão, o Espírito Santo veio, você conhece a história de Atos, veio e eles se tornaram uma bomba relógio. Então o ensino é mais importante do que o milagre vai acabar, meu irmão, o milagre vai acontecer, e depois você precisa de outro milagre. Lázaro ressuscitou, sim ou não? Ele morreu de novo? Ué? Por que ressuscitou então? Se ia morrer de novo? Né? Ressuscitou porque Jesus fazendo milagres para que eles crescem. Agora todo mundo creu, agora Jesus ressuscitou, os discípulos se reuniram. Por que milagre agora, se vocês querem agora, eu vou ensinar que agora é vocês. É com vocês a bola agora. Eu não vou estar mais aqui, mas o Espírito Santo virá, e agora, por causa do Espírito Santo, vocês são eu sou você. Então entenda isso. Agora, o que você prefere? Um milagre ou um culto de ensino? Responda com toda a sinceridade no seu coração. Você prefere aquele culto do reteté, onde a galera tá voando, dando cambalhota, tá subindo em cima da estrutura metálica, tá pegando extintor e dando extintorada nos outros? Eles nem sabem, né? Não é da época. Sabe nada, não sei. Você prefere esse culto assim, onde você está vendo o anjo pegando para a asa, assim, ó, pegando, puxando o anjo para a asa e agarrando a costa dele, subindo e voando para a janela? Ou você prefere um culto de ensino? Meus irmãos, abre a Bíblia aí, abre a Bíblia lá em Levíticos. Ninguém gosta do Antigo Testamento, né? Números, onde você vai aprender muito número. O que você prefere? Meu irmão, a maioria de nós, se formos sinceros, vão falar assim, eu prefiro, sinceramente, esse primeiro culto aí, onde língua estranha, não sei nem o que eu estou falando, mas eu estou falando, e eu quero esse culto aí. Mas não é isso que Jesus quer com a gente. Meu irmão, você é filho, agora ele quer te ensinar a caminhar sozinho. Ele quer te dar uma independência. Ele não quer que você fique dependente de milagres, de eventos, de acontecimentos. Por que dependemos de milagres? Por que queremos milagre? Porque queremos nos livrar da morte. O milagre nos livra da morte. Lázaro precisava do quê? De um milagre para ele viver. A verdade é que nós não queremos morrer. Você já pensou em morte? Você já pensou que a sua vida vai acabar um dia? Nossa, que pastor melancólico. O segundo, nunca mais traz pastor, isso é louco. Irmão, deixa eu contar para você, eu estava contando para o segundo hoje, contar bem rápido. Esse ano eu tive uma experiência com Deus que eu nunca tive na minha vida. Eu sempre pensei nesse negócio de morte, depois que eu tive filho ainda. Depois que você tem filho, você fica com um pouco de receio da morte. Da sua morte mesmo. Por quê? Porque você acha que o seu filho não vai aguentar se você for embora. Não vai se virar, você acha que ele vai morrer junto. Se você morreu, ele cai junto. Não, ele não vai morrer, vai continuar vivo. Vai sofrer, mas não vai. E depois... Esse ano eu tive uma experiência, um dia eu estava ruim no sofá da minha casa, assim, eu tive uma experiência de morte, assim, eu tive a sensação que eu ia morrer. Começou a me faltar ar, começou a doer meu peito, assim, eu estava muito mal. Não tinha, lembrei da Silvana que estava no quarto, lembrei das crianças que estavam no quarto também dormindo, e eu sozinho no sofá, assim, e comecei a ter uma sensação, sabe, não sei se alguém já teve uma sensação, agora eu vou morrer. Chegou a minha hora, eu vou morrer. Só que, de repente, naquela sensação ruim, naquela dor que eu estava assim, eu comecei a sentir algo bom. Veio na minha cabeça, eu vou morrer, e eu vou encontrar Jesus agora. Então, de repente, veio uma sensação de alívio, uma sensação até de querer morrer. E eu achei muito estranha essa sensação, mas era uma sensação gostosa. Eu ali, pronto para morrer e querendo morrer. Aí eu consegui entender verdadeiramente o que Paulo fala, que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quando Paulo fala isso. Porque Paulo queria morrer. Ele fala, o viver para mim é Cristo. Se eu tiver que viver, é a vida de Jesus. Mas o morrer para mim é lucro. O quê? Depois ele continua falando, eu queria mesmo é estar com Cristo, mas por causa de vocês, eu vou ficar mais um pouco. E naquele momento, assim, eu tive aquela sensação de morte, mas sensação boa, eu estava querendo ir embora. Jesus, me leva. Lembrei da senhora, quer saber, Silvana, que se vira aí. Tem um segurinho de vida lá, vai. Tem um segurinho lá, vai dar para se virar um tempo. Se vire aí. É, só não arruma outro marido, mas pode se virar. Porque vai que lá no céu depois você vai se encontrar novo. Não pode arrumar. No Vida Azul não arruma outro marido. Né? E ali fiquei, mas a sensação passou, eu não morri, você sabe que eu não morri, né? Eu estou aqui, né? Não morri. Mas ficou, eu fiquei com uma sensação de que morrer não é ruim. Mas quando falamos de morte, nós pensamos na morte como algo ruim. E nós pensamos nisso por quê? Porque nós não temos uma vida focada na eternidade, nós não entendemos que nós somos eternos, que nós, na verdade, não vamos morrer. Olha o que diz o versículo número 19 aqui de 1 Coríntios 15. É o 19, né? Não lembro se é o 19. É. Se a nossa esperança em Cristo vale apenas para essa vida, somos os mais dignos de pena em todo o mundo. Olha o que Paulo está falando. Se a tua esperança está aqui, você ter sucesso aqui, você ser bem sucedido aqui, você viver uma vida que vale a pena só aqui, você é o mais digno de pena do mundo inteiro. Por quê? Porque você é eterno, meu irmão. Se você viver 100 anos, glória a Deus. Mas se você morrer hoje, essa noite, glória a Deus, você é eterno. Você estará com Cristo, reinando com Cristo. E Paulo fala disso. E Paulo está falando aqui que o nosso maior inimigo, a morte, ela já foi vencida. Ou será que não? Olha o que diz o versículo 54 aqui desse mesmo capítulo. Mas é pela fé isso. Então, quando o nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem das Escrituras que diz, a morte foi engolida na vitória. Versículo 55. Ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o teu aguilhão? O pecado é o aguilhão da morte, que nos fere. A lei é o que torna o pecado mais forte. Mas graças a Deus que nos dá a vitória, graças a Deus que nos dá a vitória, sobre o pecado e sobre a morte por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes, trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, não desanimados, pois vocês sabem que nada do que vocês fazem para o Senhor é inútil. Você leu um versículo que falava assim, se Jesus não ressuscitou, a sua fé é inútil. Agora fala aqui, lembre-se que tudo que você faz para o Senhor, porque Ele ressuscitou, é útil. Vale a pena. Temos medo da morte, temos medo de uma coisa que não deveríamos ter, porque nós estamos vivos nele. Isso nos dá uma tranquilidade de aprender de Jesus e de não querer que ele nos salve. A nossa tentação é amanhecer e pedir, Jesus, me salva desse dia. Em vez de falar, Jesus, me ensina nesse dia, mesmo com as coisas que vai dar errado, me ensina. Porque eu sei que vai dar coisa errada. Mas não, queremos ser salvos das coisas erradas. Que tal aprender com as coisas erradas? Que tal entender que as coisas cooperam para o bem daquele que ama Jesus? Aprender de Jesus é saber que ele procura aquele que trabalha. Ele não procura empregados. Porque o empregado trabalha por causa do quê? Por causa do salário. Mesmo que você saiba fazer, você está na sua função ali e está precisando fazer mais uma coisa que você sabe fazer. Você não ganha para aquilo. Se você for um empregado que visa salário, você não faz, meu irmão. Mas se você for um trabalhador, se você está fazendo as coisas do seu pai, você vai fazer além da sua função. Se na sexta-feira, eu sou pastor da Abditaré em tempo integral. Eu estou lá a semana inteira. Mas eu recebo uma oferta para ser pastor da igreja, não para ser secretário da igreja, ou para ser faxineiro da igreja. Eu recebo uma oferta porque eu sou pastor da igreja. Só por isso. E na sexta-feira é dia de faxina, e eu que faxino a igreja para o final de semana. Eu que lavo lá, né, a Silvana ela me ajuda a lavar o banheiro, que eu detesto lavar o banheiro, mas quando eu preciso eu lavo. Mas ela lava, limpa a IBI lá, e eu lavo ali fora, limpo o templo, limpo o CRA, limpo o tatame, limpo tudo. Nunca na minha vida eu tirei uma selfie e mandei para o Pio. Selfie assim, ó, Pio, tô lavando aqui, tá? Tô limpando ó, o vaso aqui, ó. Tô limpando o banheiro aqui, tá? Então, minha oferta é tanto, mas esse serviço aqui é extra, tá? Vai marcando aí. Se eu fosse um empregado, eu poderia fazer isso, porque eu estou fazendo além das minhas funções. Não é assim? Vocês viram, fizemos uma palestra do advogado lá. Eu fiquei horrorizado, irmão, porque eu fiquei sabendo que se eu tenho uma função, e se eu fizer qualquer outra função, eu já posso entrar na justiça e posso tirar até o que eu quiser do meu patrão. Fiquei horrorizado. Eu podia fazer isso. Eu preciso de um faxineiro aqui. Você não... Como é que faz? Mas não, o negócio é do meu pai. Então eu sou um trabalhador. Então eu vou além daquilo. Eu dou a minha vida por aquilo. Quem é mãe aqui? Levanta a mão. Algumas pessoas, algumas. Você deu a sua vida por causa do seu filho. Você deu o seu corpo. Seu corpo sofreu mudanças por causa do seu filho. Seu corpo talvez nunca mais volte ao normal, volte como era antes por causa do seu filho. Silvana, que eu diga, né? Você deu a sua alma, você deu os seus desejos, você deu os seus sonhos por causa do seu filho, certo? Você é uma trabalhadora. Porque... Aí, ó. Porque o trabalhador é assim. E o empregado, quem é? É a mesma mulher que entrega seu corpo, mas não quer viver o filho. Entrega por causa de prazer. Entrega por causa de recompensa. Você não entregou por causa de recompensa, você entregou porque você estava gerando uma vida. Mas a mesma mulher pode entregar só por causa de recompensa. Você sabe do que eu estou falando. E não é esse tipo de pessoa que Deus procura. Deus procura trabalhadores, Deus procura pessoas que entendam a ressurreição dele. Não somos intensos com Jesus, por quê? Porque talvez nós somos imediatistas. Queremos as coisas rápido. Eu vim de uma geração que nunca tinha rápido as coisas. Agora nós vivemos uma geração que tudo é rápido. Eu estava falando que na minha época, até para pecar era difícil, irmão. Era difícil. Na minha adolescência, na minha juventude, vocês são jovens, né? 16, 17, 18 anos. Na minha juventude, meu irmão, não tinha facilidades que tem hoje. Sabe? Para mim ver, eu estou falando com. Estou falando com jovens, adultos aqui, né? Então posso falar umas besteirinhas? Fala, Silvana, calma. Meu irmão, para mim ver uma mulher de calcinha na minha juventude, eu tinha que pegar o livrinho da Avon da minha mãe. Escondido. Os velhos vão saber disso, os mais velhos sabem disso que eu estou falando. Não tinha as facilidades de hoje. Hoje você, eu falei, hoje eu trabalho com imagem também, né? Eu também mexo com imagem, eu crio imagens, essas coisas. E às vezes você precisa de uma imagem. Eu jogo lá no, né, lá no site que eu procuro imagem, jogo uma bola de basquete. Aparece 20 bolas de basquete e uma mulher pelada segurando uma bola de basquete. É verdade ou não é? Eu não procurei a mulher, mas apareceu. Então, antigamente, na minha juventude, até para pecar era difícil. Para você usar droga era um esquema extraordinário, porque hoje em dia você fuma maconha na rua. Você não encontra, né? Só sei lá, aqui em Rio Branco é diferente. Lá em Taré, você cruza com as pessoas fumando maconha na rua. Fumando na esquina. Na minha época, você tinha que criar um plano mirabolante para comprar e para ir para algum lugar e para fumar e depois para disfarçar o cheiro ainda. Até para pecar é difícil. Hoje a facilidade está por aí, a juventude se perde nela. É uma juventude que quer as coisas muito rápido. Que quer que as coisas aconteçam rápido, só que com Deus tem processos. Com Deus tem processos. E esse processo, para nós, precisa ser vivido. Você veio hoje no culto, talvez você esperava uma resposta de Deus hoje, talvez não chegue hoje. E daí? O culto vai acabar, daqui a pouco vai acabar o culto. Que hora que acaba o culto? Ai, meu Deus do céu. Não fale isso para o pastor. Não fale isso quando o pastor está com o microfone na mão. Então, assim, nós precisamos entender que a eternidade é a nossa vida. Um culto não acaba, meu irmão. O culto vai acabar aqui, mas o culto vai continuar na tua casa, vai continuar na rua quando você for embora, vai continuar na sua escola, vai continuar no seu trabalho. O culto é eterno. Você é um culto ambulante. Segunda-feira, você continua o culto, onde você estiver. Mas nós limitamos o quê? Ao nosso costuminho. A isso daqui, olha o que diz esse texto de Lucas, é a última referência que eu quero dar, capítulo 2, versículo 41 e 42. Porque todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Versículo seguinte, quando Jesus completou 12 anos, eles foram à festa como de costume. Talvez o nosso culto virou um costume. Porque eles foram na festa como de costume. O que é um culto para você? O que você quer de um culto? Você é filho? Então você vem no culto para quê? Jesus estava crucificado, não estava? Dos lados dele tinha dois homens. Um era crente, outro não. O que não era crente queria o quê? A salvação. Então você não é um Cristo? Salva você e a nós. Se livra da cruz e liberta a gente. O que ele queria? Salvação. O que era crente queria o quê? Salvação, meu irmão. Mandou o outro, fica quieto, cala a boca. Você fez, você está merecendo, eu também mereço, mas esse cara não merece nada. Senhor, se lembre de mim quando você entrar no paraíso. Queria o quê? Salvação. E o homem do meio queria o quê? Sacrifício. Morte. Ele estava ali por quê? Por causa de salvação? Não, por causa da morte. Ele precisava morrer. Quando nós estamos num culto, quando nós entendemos o valor da ressurreição, nós chegamos até um culto prontos para morrer por causa do outro. Prontos para entregar a nossa vida, porque é só morrendo que você ressuscita, meu irmão. É só deixando de lado a velha vida que você tem uma nova. Não tem como. Não tem como viver duas vidas. Porque aquele que está em Cristo é uma nova criação. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Você é uma nova criação. Você não é a velha criação melhorada, adaptada. Sabe, você estava com a funilaria meio amassada, assim, Jesus chegou, deu um trato na funilaria ali, pintura nova, e vamos embora. Não, 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 ele te fez novo. Você é outra pessoa. Você tem memórias do velho homem. Às vezes você tem a tentação de viver as memórias, mas você não é mais ele. É por isso que você não sabe nem pecar. É por isso que você vai numa balada e antes você ia na balada e ficava doidão e ficava pulando e ficava loucão e ficava tentando agarrar as meninas. Agora, se você for numa balada, você fica perdidão, assim, cara, você não sabe nem o que fazer, você não sabe nem você coloca a tua mão, assim. Sabe quando você fica sem saber onde coloca a mão, assim? Põe no bolso. Você fica perdido, cara. Eu fui numa balada, né, na Fé do Peão. Eu fui levar minha filha para ver um show. Ela queria ver um show da Fé do Peão. E fui. Meu irmão, eu me sinto um ET. Eu estava com ela ali, eu não sabia se eu abraçava ela, se eu ficava de lado com ela. Estou assistindo o show por causa da minha filha. Minha filha queria assistir, né, um cara lá, que nunca sabia nem que existia aquele cara lá, que é famoso. Mas fui lá e beleza, estava ali, eu não pequei, ninguém pecou, está tudo certo. Estou salvo, se Jesus volta, eu subo ali, agarro na mão de alguns ali e levo, sei lá. Mas não é o meu ambiente, cara. Não é mais como era antes, não é mais. Você sabe do que eu estou falando. Nós agora, quando nós pecamos chorando. Porque não é a nossa natureza mais. Porque não nos dá mais prazer. Pelo contrário, aquilo é contrário à nossa natureza, então por isso nós não sabemos fazer, então por isso nós sofremos. Então não viva de costume, meu irmão, não vicie os seus filhos quando você tiver, não vicie o seu marido, a sua esposa, o seu noivo, a sua noiva, o seu namorado a vir num culto, viva um culto. Não tenha um vício de estar na igreja, viva a igreja, você é a igreja. A igreja não existe sem você. Onde você está, onde vocês estiverem reunidos, ali ele estará e ali será um culto. Esse ambiente é importante? Claro que é. Mas por que é importante? Por causa de Deus? Não, por causa dessa pessoa que está do teu lado. Deus precisa disso aqui. Deus precisa disso para te encontrar. Deus precisa disso aqui para encontrar essa pessoa que está lá. Não, meu irmão, você encontra Deus onde você estiver. No seu carro, na rua, no banheiro, onde você estiver, ele está e você pode ter um encontro com ele. Mas o seu irmão você só encontra aqui. Mas louvar junto com o seu irmão é só aqui. Mas adorar como família é só aqui. Não é igual você fazer na sua casa. Não é, meu irmão. Na pandemia você sabe o que eu estou falando. Tinha ceia lá na aba, né? A gente fazia ceia pela TV, né? Tava o Pio fazendo lá e a gente... Eu com a Silvana, assim, as crianças olhando um para o outro, assim, que estranho, né, cara? Tá bom, né? Estamos aqui, mas... E daí depois começamos a transmitir também, fazendo a ceia para um celular. Nossa, que coisa sem graça. Que coisa que a gente não via a hora de voltar. Então não caia no costume, não seja como era na época de Cristo, que era um costume, acostumar com a igreja, acostumar com Jesus. De repente vira um hábito. E hábito, meu irmão, hábito muda. Como é triste mudar o nosso hábito com Jesus. Hábito enjoa, às vezes. Nós trocamos de hábitos. Jesus não pode ser um hábito. Esse encontro aqui não pode ser um hábito. Ah, vou lá porque é sábado, não tem onde ir. Não. Vou lá porque uma parte da minha família está lá. Vou lá porque lá é meu lugar. Vou lá porque Jesus ressuscitou e ele me deu uma nova vida e... Parte da minha vida está lá. Não busque uma experiência de poder, meu irmão. Não busque uma experiência de poder. Jesus tem mais que isso para você. Busque um entendimento do propósito que Deus tem para você. E o propósito, ele está ligado a isso daqui. É aqui que você aprende o propósito. É aqui que você descobre o propósito. Então é isso que eu tinha para falar com vocês. É isso que eu tinha para entregar para vocês. Esse valor da ressurreição. O valor daquilo que Jesus fez, que nos deu a possibilidade de viver uma nova vida. E essa nova vida, meu irmão, você encontra aqui. Porque uma coisa engraçada, né? A gente busca a vida inteira da gente, a gente busca uma experiência com Deus. Não é? Você já não buscou uma experiência com Deus num momento no seu quarto, numa vigília, alguma coisa assim? E eu sei que às vezes a gente consegue uma experiência com Deus. E às vezes a gente consegue algo diferente de Deus ali. Mas, meu irmão, te pergunto, onde está Deus? Você já viu Deus? Alguém já viu Deus aqui? Viu Deus? Olhou e viu Deus? Alguém já viu? Viu? Se você viu, levanta a mão, não tem problema. Eu não vi. Nem anjo eu vi. Nem um anjinho. Quanto mais Deus. Mas onde está Deus? Se não no outro que está do teu lado. Então, como que eu conheço Deus? Conhecendo o outro. A cada irmão que eu conheço uma face de Deus. A cada irmão que eu me aproximo e tenho um relacionamento, eu me relaciono com uma característica de Deus. Por quê? Porque Deus está em mim, Deus está em você, o Espírito Santo está em nós. Então, por que isso daqui? Para nós nos relacionarmos cada dia mais com Deus, descobrir uma face diferente de Deus, descobrir uma característica diferente de Deus, meu irmão. Você tem uma característica de Deus que ninguém mais aqui tem, só você tem. E é assim que nós apresentamos Deus para os outros. Sabe, Deus está em nós e isso daqui é um encontro de deuses, entre aspas, né? Meu Deus do céu, não grave isso. Não posso ir. Mas Deus está em nós. Meu Deus está em nós. Isso não te emociona? Isso não faz você refletir o que Deus sente por você? Cara, Deus está em nós. Deus está em nós. Meu Deus, Deus está em nós. O Criador dos céus e da terra, aquele que não precisa de nada para ser Deus, escolheu estar em nós. O Espírito Santo, meu irmão, sei que para Deus não existe tempo, você sabe disso, mas o Espírito Santo está há 2000 anos longe de casa por causa de você. Ele não está no céu, mas ele está, mas ele não está no céu. Ele está em você, por causa de você. Ele não distancia de você, ele não se aparta de você. Ele está em você com todos os defeitos que eu e você temos. Ele escolheu estar em mim e em você. Isso não toca você. Se isso não tocar você, nada mais toca, meu irmão. Se isso não mudar a tua vida, nada mais muda. Nenhum milagre muda. Nada, pode nada acontecer na minha vida se eu tiver consciência que Deus está em mim e eu estou nele. Isso é suficiente.